você foi criança, depois dos anos 90, você provavelmente se lembra desse personagem famoso. Ele tem um corpo humanoide e a cabeça em formato de gota. Dois olhos, duas sobrancelhas e um sorriso bem largo. Quando seus pais te levavam para aqueles dias D de campanha de vacinação, lá estava ele, em panfletos ou até pessoalmente, para te dizer como vacinar era muito importante para a nossa saúde.
O Zé Gotinha foi criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha de vacinação contra a poliomielite, uma doença que foi considerada eliminada no ano de 1994. Como a vacinação, na época, era feita através de gotinhas, o personagem surgiu para incentivar as crianças e os pais a participarem das campanhas. Desde então, ele é um dos ícones da vacinação.
Xuxa!
Oi, Zé!
Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação!
Tenho uma ideia.
Eu não sei você, Luísa, mas quando eu penso em vacinação, eu penso direto no Zé Gotinha.
Não tem como não pensar, né? Quando o Zé Gotinha aparecia, era uma festa. Eu lembro que as crianças iam até lá abraçar ele, às vezes tiravam foto.
O Zé Gotinha surgiu antes do SUS, assim como o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A gente falou aqui que o Zé Gotinha surgiu em 1986, né? E o PNI surgiu um pouco antes, em 1973. Mas não tem como falar de SUS sem falar nesses dois grandes símbolos.
Até porque antes do SUS, o PNI era um programa voltado para vacinar crianças de algumas doenças principais, como a poliomielite, meningite, coqueluche, mas o SUS expandiu o PNI e garantiu o acesso universal em todo o país. Até porque com a abertura de novas unidades básicas de saúde, essas unidades vieram com salas de vacina. E isso facilitou o acesso aos imunizantes não só para as crianças, mas para os adultos também.
Acho que a gente já pode dizer que foi uma das grandes conquistas, né, do SUS.
Sem dúvida.
Tem outras?
Muitas outras.
Por ter conseguido, com 4 anos de antecedência, reduzir os índices de mortalidade na infância, o Brasil vai ajudar países com dificuldades a atingir essa meta.
O PNI, Programa Nacional de Imunizações, está completando 50 anos. Um planejamento histórico que conseguiu unificar o calendário de vacinação e levar proteção para todos os brasileiros.
O Brasil é o segundo país no mundo em realização de transplantes de órgãos. Nós ainda somos referência na realização desse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde.
Nesse ponto do podcast, a gente já te contou muita coisa sobre a história do SUS. A gente te contou sobre a criação, em 1988, sobre a lei que regulamentou o sistema, em 1990...
Contamos também como era o Brasil antes do SUS, os atendimentos, o perfil do público atendido, o que mudou no funcionamento do sistema nas últimas décadas, em qual modelo ele foi inspirado.
E o que a gente entende agora é que essa história não termina, né? Não acaba quando o SUS é promulgado e começa a funcionar. A gente está falando aqui nesse podcast sobre um sistema que continua, que está sempre se aperfeiçoando, melhorando, criando novos programas de atendimento.
Começou como uma fagulha lá atrás, especialistas e sociedade civil exigindo uma mudança. Mas continua até hoje, com especialistas e pessoas, a população fazendo parte de um SUS vivo.
E é isso, o sistema não nasceu pronto, né? Programas super conhecidos hoje só foram surgindo depois. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, por exemplo, só foi surgir em 1991. A Saúde da Família, em 1994. A criação da Anvisa, só em 1999. O SAMU só em 2003.
Outros tantos novos, o Programa Dignidade Menstrual no ano de 2023, o Rede Aline e o SUS Digital em 2024.
Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular.
Quando a gente pensa em tudo que surgiu ao longo desses 35 anos, tem tanta coisa, foram tantas conquistas
e desafios
que a gente entendeu que era preciso um episódio inteiro falando apenas sobre isso.
Eu sou a Débora Fortuna.
E eu sou Luísa Baruffi. E esse é o podcast SUS 35 anos, uma série original do Ministério da Saúde. Em 12 episódios, nós vamos te contar a história, a repercussão e tudo que o SUS faz.
E se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você pare esse aqui, volte e escute os outros antes de continuar. Capítulo 3: Conquistas e Desafios.
primária saúde. Não tem como falar de SUS sem atenção primária saúde. Né? É a única assistência à saúde que a gente tem nos 5.570 municípios. Então, e mesmo naqueles que a gente não tem um posto de saúde convencional construído, a gente tem unidades fluviais de saúde que vão até os pacientes, por exemplo, nas regiões ribeirinhas do Amazonas, né? Então, assim, a gente tem SUS em todos os lugares, por causa da atenção primária.
Essa é a Santuza Santana, que você já ouviu outras vezes aqui nesse podcast.
A gente perguntou para a Santuza quais eram as grandes conquistas que ela poderia citar do SUS. Além da atenção primária, ela também citou o PNI, que a gente já falou dele mais cedo. O Programa Nacional de Imunizações, que foi essencial também, por exemplo, até na pandemia da Covid-19.
Já imaginou ter passado pela pandemia sem o PNI? Apesar de tudo que o Brasil estava passando naquela época, foi a estrutura sólida do programa e a competência e o conhecimento dos profissionais que permitiram que as doses da vacina contra a Covid-19 chegassem a todos os estados no mesmo dia.
E chegassem a outros estados mais remotos do Brasil também, né, de difícil acesso. Até o dia que a vacina chegou, a campanha de rotina do PNI.
Que as vacinas contra a Covid-19 agora vão passar a ser incluídas naquele calendário nacional de vacinação, isso a partir do ano que vem. O que isso significa? Significa que, assim como ocorre com a vacina da gripe, a imunização contra a Covid-19 passa a ser anual.
E outras conquistas muito importantes, como lembra Santuza.
A gente tem o programa Farmácia Popular, né, que faz a parceria do governo, né, com as farmácias e drogarias privadas, né, que o governo garante ali que o paciente não fique sem tratamento. Né. A gente tem também o programa, os componentes da assistência farmacêutica, que a gente tem medicamentos hoje, né, disponibilizados no SUS, dentro do componente especializado, por exemplo, né, que é medicamento de milhões de reais. Né. Então, a gente... Tem dentro do SUS hoje programas que atendem realmente a necessidade desse paciente.
Eu vou dizer uma outra, é um outro sucesso do SUS e que nós devemos nos orgulhar. Fomos o primeiro país do mundo, nem os países ricos tiveram esta coragem de garantir o tratamento gratuito às pessoas com AIDS ou infectadas com o HIV. E o programa brasileiro é uma referência mundial.
Esse que você está escutando agora é o Jair Nilson Silva Paim, doutor em saúde pública e professor de política de saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Ele também escreveu o livro O Que É o SUS, publicado em 2009.
Meu nome é Jair Nilson Silva Paim. Eu tive, ao longo da vida, uma participação muito intensa no movimento da reforma sanitária brasileira. Participei no movimento médico, a chamada renovação médica, no início dos anos 80. Enfim, eu sempre busquei conciliar a minha participação cidadã com a minha carreira acadêmica. Tanto na área de pesquisa, como ensino, como extensão ou cooperação técnica.
Quando estávamos construindo a pesquisa desse episódio, nós também queríamos saber do Jair Nilson, que participou do movimento da reforma sanitária e viu o Brasil antes do SUS, quais eram as maiores conquistas do SUS na visão dele.
É muito importante para a gente saber o que, na opinião dessas pessoas que participaram ativamente no movimento de reforma sanitária, mudou para melhor ao longo dos anos. Justamente porque a gente já disse... O SUS é uma construção e a ideia é aprimorar e melhorar sempre.
Eu diria que uma outra parte que pode também nos orgulhar é o controle do sangue no Brasil. Vez ou outra você encontra algum acidente de percurso, vamos chamar assim, em relação à questão do sangue, mas nós tínhamos, antes da Constituição de 1988, os chamados bancos de sangue. Então, até pelo nome, você já imagina que o que mais interessava era o lucro e não o cuidado das pessoas.
Lembra o problema dos hemoderivados que a gente já falou no episódio 1?
E a partir de todo o movimento que foi feito contra a comercialização do sangue, nós temos hoje uma política de sangue no Brasil de excelente qualidade, que nos coloca como uma garantia que o sangue que você está recebendo é de alta qualidade.
Mas, enquanto a gente conversava com o Jair Nilson, teve uma coisa que chamou a nossa atenção, né, Débora?
Eu acho que foi essencial para a gente refletir sobre as nossas conquistas.
Nós temos conquistas que deram certo e continuam mantidas, e temos conquistas que deram certo, são exemplo para o mundo e, de alguma forma, estão ameaçadas.
Quando a gente pensa em conquistas que aconteceram durante o SUS, como o próprio PNI, a gente tende a achar que é isso. São conquistas sólidas, imutáveis e que não há espaço para retrocessos.
Mas sempre há.
Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós éramos o país do mundo que mais vacinava a população, das crianças aos idosos. Um país do mundo em que a população mais espontaneamente ia aos postos, centros de saúde e até em clínicas para se vacinarem. Mas, sobretudo nos últimos 8 ou 4 anos, nós tivemos problemas sérios em relação à cobertura vacinal. Então, acho que esse é um exemplo de um grande sucesso e agora a gente está correndo atrás para voltar ao sucesso que tinha.
Como essa notícia de 2018.
Os índices de vacinação no Brasil vêm caindo ano a ano e já preocupam a Organização Mundial da Saúde. Notícias falsas nas redes sociais agravam a situação.
Ou essa, veiculada no mesmo ano.
Em meio ao alerta da volta do sarampo na região norte do país, números do Ministério da Saúde confirmam que a cobertura de vacinas em crianças menores de 1 ano vem caindo.
Em 2017, todas as vacinas indicadas para esse público ficaram abaixo da meta de imunização.
Ou essa de 2022.
Depois de ter atingido sua melhor marca de cobertura vacinal em 2015, com uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas, isso dentro do público-alvo de cada vacina do Programa Nacional de Imunizações, a média da cobertura vacinal brasileira ficou em 60,8% no ano passado. A queda, gente, é um alerta para toda a população.
Mas vamos voltar ao Jair Nilson.
Mas mesmo assim, muitas doenças que, quando eu era estudante de medicina, existiam e nós aprendíamos, sobretudo doenças por bactérias, por vírus, etc., elas estão controladas, eliminadas ou mesmo erradicadas, como no caso da varíola. Nós temos um exemplo hoje no mundo que é a atenção primária em saúde. Pela estratégia de saúde da família, nós conseguimos muito impacto no estado de saúde da população. Então, do ponto de vista de redução da mortalidade infantil, redução de hospitalizações, controle de tuberculose, hanseníase, várias intervenções que se fizeram no Brasil ao longo das décadas, têm indicadores de saúde que mostram a eficácia da atenção primária.
Mas a gente vai voltar a falar apenas sobre atenção primária e saúde no próximo episódio.
A gente pensou bastante antes de trazer esse contraponto do Jair Nilson, porque a ideia desse episódio era falar sobre conquistas. Essas que dão motivo de orgulho e que fazem parte desse processo de melhoria do SUS, de aperfeiçoamento.
Mas o Jair Nilson tem razão. Todas essas grandes conquistas precisam ser vigiadas, porque se a gente deixar que governos ou políticos desmontem as políticas públicas do SUS, isso significa retrocesso. E significa que mais da metade da população estaria descoberta de novo. E a assistência não chegaria em todo lugar, a quem mais precisa.
O que a gente quer é melhorar o SUS, aperfeiçoar, criar novas políticas, trazer mais financiamentos, chegar a mais pessoas, dar mais acesso, mais rapidez, investir em mais tecnologia, produzir mais conhecimento, gerar mais segurança e lutar pelas melhorias dele.
Mas como é que a gente faz isso?
Primeiro, a gente tem que entender, além das conquistas, quais são esses desafios. Quais são os maiores desafios do SUS? A gente fez essa pergunta para todo mundo que a gente conversou durante a produção desse podcast.
E quando falamos do SUS, quais são hoje os maiores desafios do Sistema Único de Saúde?
E a maioria deu a mesma resposta.
O financiamento.
É, o financiamento.
Os desafios são múltiplos, são heterogêneos, as demandas são imensas, né? Mas eu classificaria os grandes desafios em 4 ou 5 dimensões. A primeira delas é a dimensão econômico-financeira. É o financiamento do sistema de saúde.
Você já ouviu essa voz? Esse é o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que já apareceu nesse podcast.
E a gente vai falar sobre financiamento, mas não nesse episódio. Por enquanto, tudo que você precisa saber é: o financiamento é o maior desafio do SUS.
Mas agora a gente vai falar sobre outros desafios que a gente precisa superar.
Com a palavra, José Gomes Temporão.
A segunda é o modelo de gestão.
A segunda dimensão do problema, além do financiamento.
Quer dizer, como é que você organiza a gestão das unidades de saúde do SUS? Hospitais, ambulatórios, centros de saúde, clínicas, policlínicas, UPAs, né? Tem toda uma discussão sobre isso. Qual é a realidade hoje? Nós temos vários modelos. Tem municípios que usam organizações sociais, que são instituições privadas que a prefeitura contrata para executar os serviços. Tem municípios que têm parte funcionários da administração direta, concursados, e parte organizações sociais ou terceirizados, ou contratação de empresas intermediadoras de mão de obra.
E aí tem um terceiro ponto, o modelo de assistência.
A gente avançou muito na atenção básica, na atenção primária, estratégia de saúde da família, né, que hoje cobre 150 milhões de brasileiros, é o maior programa de atenção primária do mundo, né, com grande literatura comprovando o grande impacto do ponto de vista de redução de mortalidade infantil, de internação por doenças crônicas, etc, etc, etc. Só que nesse sistema, né, esse modelo assistencial, o elo especialidade sempre foi frágil.
Um gargalo que, neste ano, o governo federal trouxe novidades.
Que vem exatamente tentar suprir essa outra dimensão. Então, a prioridade é câncer, doenças cardiovasculares, trauma-ortopedia, otorrinolaringologia e mais alguma especialidade, onde o paciente vai ser atendido em todas as suas necessidades. Ele vai ser encaminhado pela atenção básica, pela clínica da família ou pelo posto de saúde, vai ser inserido no sistema de regulação e, ao invés dele ficar perdido, tendo que ficar em várias filas, se ele precisar fazer vários procedimentos, ele agora vai ficar numa fila só para fazer todos os procedimentos num único local e ele vai ser acompanhado nas suas necessidades de maneira muito mais integrada e muito mais efetiva. Isso vai reduzir tempo de espera, vai reduzir fila, vai ter um impacto muito importante.
E é importante a gente frisar porque foi algo que o próprio ex-ministro trouxe para a discussão. Esse desafio também tem a ver com a capilaridade dos atendimentos. Ou seja, as pessoas são múltiplas, heterogêneas, e logo, elas também vão precisar de atendimentos diferentes. Num país continental como é o Brasil, o desafio é conseguir atender todas essas demandas.
A necessidade de uma gestante durante o pré-parto é uma. A necessidade de um idoso de 80 e poucos anos que tem 3, 4, 5 doenças, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é cardiopata, são outras necessidades. O sistema tem que se organizar para atender de maneira com qualidade, com acolhimento, com humanização, todas essas demandas.
A quarta, de 5 dimensões, é a formação.
Quem é que constrói o SUS cotidianamente? Milhões de trabalhadores. A gente fica reclamando que a inteligência artificial está entrando aí, é máquina disso, máquina daquilo, é tecnologia, cirurgia robótica. Nada disso acontece se não tiver gente.
Gente muito qualificada.
Então, tudo que se refere a política salarial, remuneração, vínculo, condições de trabalho, que a gente chama de cuidar de quem cuida. Os profissionais de saúde adoecem muito. Então, essa é uma dimensão.
Tá, aqui a gente tem um outro desafio dentro de um desafio.
A outra é a necessidade de políticas de educação permanente. Entrou na área da saúde, tem que estudar a vida inteira, sempre, o tempo todo. Então, você tem que ter acesso a programas de educação continuada. de atualização, de especialização, de capacitação para todos os profissionais que trabalham nesse gigantesco sistema.
E isso já acontece, tá? O Ministério da Saúde lança diariamente cursos e programas para atualização de profissionais. Mas é que o problema é sempre parecido. O Brasil é gigante e chegar a todas as pontas é um desafio.
Nós criamos a UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, que é uma das ferramentas que nós estamos utilizando para suprir essa necessidade.
E aí tem o quinto desafio. A gente precisa aumentar a capacidade tecnológica do SUS.
Ficou muito evidente na pandemia que é o alto grau de dependência tecnológica do sistema de saúde brasileiro de tecnologias que são produzidas fora do Brasil. 90% de todos os princípios ativos para a produção de genéricos nós importamos da China e da Índia, principalmente. A gente quase não produz aqui nada.
E você deve lembrar disso em 2020, quando estourou a pandemia da Covid-19.
Do dia para a noite, a gente falou, cadê os respiradores? Né? Cadê o material de proteção individual? Cadê os insumos para produzir medicamentos? Né? Então, nós temos que ter uma política, comecei isso lá na minha gestão e agora está tendo continuidade num grau mais qualificado, uma política para reduzir a vulnerabilidade tecnológica do SUS, aumentar a capacidade brasileira de produzir aqui as tecnologias que o SUS precisa. Né?
Temos o SUS, que é uma fonte de garantia da nossa produção no sistema de saúde. Portanto, quem tem mercado não tem que ter problema. A gente vai consumir grande parte daquilo que a gente produz aqui mesmo. E Deus queira que a gente produza mais, porque a gente vai construir uma aliança forte na América do Sul, na América Latina, com o continente africano. E a gente pode repartir vendendo isso a preços acessíveis para os países que ajudaram a gente a produzir.
E você faz isso como? Usando o poder de compra do Estado. O SUS é universal. Metade do mercado de equipamentos é pública, é do SUS. 90% do mercado de vacinas é SUS. Então, o poder de compra do Estado é muito alto. Com isso, você pode fazer parcerias entre laboratórios privados que detêm a tecnologia, que detêm as patentes, e laboratórios públicos, como Biomanguinhos, Farmanguinhos, Butantan e outros, para fazer um processo de transferência de tecnologia, que é o que nós estamos fazendo. Exatamente.
Mas não temos como falar do SUS sem falar sobre quem está na ponta. Ou seja, não temos como falar do SUS sem falarmos sobre aquela que é considerada uma das maiores conquistas do Sistema Único de Saúde, a atenção primária à saúde.
Do ponto de vista de sistemas de saúde, já se sabe o quanto a atenção primária consegue melhorar a vida das pessoas e enfrentar as desigualdades.
No próximo episódio, a gente sai do universo da história, da teoria da criação do SUS, dos desafios e conquistas, e vamos atrás da prática. A gente vai para o coração do SUS. E já adiantando, você conhece o dia a dia de um agente de saúde? Sabe a importância dele para a atenção primária? Aliás, você sabe que a atenção primária é a porta de entrada para o SUS?
A gente se encontra no próximo episódio.
SUS 35 anos é uma série original do Ministério da Saúde produzida pela MovieApp. A produção é da Carolina Sabac. A trilha sonora original é do Adalberto Lima. A montagem e edição de som é do Ebert Levi. Nesse episódio, a gente ouviu áudios de Canal Gov, TV Globo, TV Brasil, Ministério da Saúde, Rádio CBN, Band Jornalismo, SBT News e Rede Catedral. Eu, Débora Fortuna, fiz o roteiro desse podcast. A direção é de Luísa Baruff. A apresentação é minha, Débora Fortuna, e de Luísa Baruff. Até o próximo episódio.